Gafra reflect me ma di Ruth Batesel. Na passada então nós paramos vendo sobre a Gumará. Nós até vimos aqui um pouco, estudamos um pedaço da Gumará para ver como que é, um pedaço da Mishnah e tal. Elaboramos, discutimos. O que aconteceu foi o seguinte. O último ponto nós paramos de ponto histórico, nós paramos na Mishnah. Quando Rabi Yehuda Hanassi compilou toda a Mishnah. A partir do momento que ele compilou, e agora a Torá oral está escrita, começaram os alunos das yeshivot a estudar esse livro. Fora o que eles já estudavam até hoje, da Torá escrita, os profetas, os escritos, agora tem mais um livro também para ser estudado. Eles começaram a estudar esse livro, o livro da Mishnah, e começou então uma nova época. Enquanto antes era a época da Mishnah, que nós falamos que a época chamava-se a época dos Tanaim, agora começou uma época chamada Amoraim. Amoraim é da linguagem Amorá. Amorá em aramaico é aquele que explica. Então agora eles vieram explicar a Mishnah. Em um primeiro momento, era só discussões dentro do Yeshivot. Então, na Babilônia havia uma série de yeshivot, que eram conhecidas pelo nome das cidades dela. E em Israel também havia um yeshivot, mas como nós vimos, a partir do Adriano não podiam os judeus morarem no sul de Israel, na parte de Yehudá, Yerushalayim, é proibido. Eles moravam lá para o norte, onde hoje em dia é Galilee. Então, principalmente a região onde eles mais moravam era a região de Tveria. Tveria, Sfat, aquela região ali, era a região que os judeus moravam naquela época. Então, várias cidades lá, havia algumas yeshivot, e nessas yeshivot se estudava Mishnayot. Devagarzinho, começaram a ter, eram grandes sábios, eles começaram a ter as suas discussões. Lembrando que esses sábios que estavam discutindo o que eles estão entendendo e interpretando da Mishnah eram todos sábios que foram alunos dos nomes escritos na Mishnah. Porque era a geração passada, a geração retrasada. Eles foram alunos, tiveram contato com as pessoas. Então, eu fui aluno dele, como você está me dizendo que ele tá, que essas palavras aqui ele está querendo dizer tal coisa? Eu fui aluno dele, eu sei o que ele falou. Então, tudo bem, então fala o que você aprendeu dele. Ele falava que ele aprendeu. Ou como nós vimos, tem os Braitos, que eram as anotações particulares de cada um. Então podiam também trazer essas anotações particulares e provar para as pessoas o que eles estão querendo dizer daquela Mishnah. Devagarzinho, acabaram se formando dois estudos que foram compilados no final deles. Uma época terminou mais cedo, a época de Israel. E a época da Babilônia terminou mais tarde. Isso é a Gemará. Então, se formaram, na verdade, duas Gemarot. Uma é chamada Talmud Babli, Talmud da Babilônia. O outro é chamado Talmud Yerushalmi. Não era de Yerushalayim, era de Tveria, foi escrito em Tveria, foi compilado em Tveria. Mas, em homenagem a Jerusalém, que eles não podiam ter acesso, eles chamaram de Talmud Yerushalmi, o Talmud Yerushalayim. Então tem dois, exatamente, por quê? Porque tem os judeus aqui e tem os judeus lá. Os sábios daqui estudaram e escreveram um livro. Os sábios lá estudaram e compilaram outro livro. Tem diferenças entre um e o outro, tem diferença. Na verdade, podemos dizer que tem duas diferenças básicas entre esses dois talmudim. Uma diferença, o Talmud Bavli tem muita pergunta-resposta. Pergunta-resposta. Vocês viram semana passada, quer dizer, eu não li dentro, mas vocês viram que ele começa a elaborar e se aprofundar e começa a fazer perguntas com aquela história que eu contei semana passada, só para exemplificar, os dois que caíram pela chaminé. É coisa que só no Talmud Bavli você vai encontrar. Il Talmud di Yerushalmi è quello che ormai è ormai l'obiettivo. Então, a lei, aqui, papapá, tá, acabou. Aqui tem discussão de fulano com fulano, acabou. É tudo muito mais objetivo. Por outro lado, a linguagem do Talmud Bavli é muito mais fácil que a linguagem do Talmud Yerushalmi. Se alguém que sabe estudar o Talmud Bavli, que a maioria das pessoas que estudam Yeshiva sabem, dificilmente vai conseguir entender o Talmud Yerushalmi pegando assim em primeira mão. É muito complicada a linguagem, era uma linguagem também muito concisa. Então, tem uma palavra, você tem que entender o que está por trás daquela palavra. É bem, bem difícil. Até por isso, o Talmud Bavli foi mais escolhido para ser estudado na Yeshivot. É difícil até você encontrar alguém que já estudou alguma vez Talmud Yerushalmi. Tem pessoas que estudam, lógico. Mas são pessoas que já estudaram todo o resto e foram também estudar isso. Se for uma estiva, dificilmente vai encontrar um aluno que estudou Talmud Yerushalmi. Em primeiro lugar, a lei sempre vai ser como o Talmud Bavli. A gente falou que tem regras quando tem divergência, como fica a lei. Essa é uma regra básica. Toda vez que o Talmud Bavli e Yerushalmi não estão falando a mesma lei, a lei vai ser como o Bavli. Por que isso? Justamente por esse estudo aprofundado que tem no Talmud Bavli. Já que lá as coisas estão muito mais aprofundadas, pelo menos para nós estudando, e você vê que ele vai a fundo, bem a fundo, então a lei é como aquele que estudou mais a fundo, não desprezando, não menosprezando o Talmud Yerushalmi. Tem muitas coisas que tiram o Talmud Yerushalmi. E esse é basicamente o motivo pelo qual a Yeshivot estuda. Um, porque a lei de qualquer jeito é como aquele. Então vamos estudar o que é a lei prática. Em segundo lugar, o Talmud Bavli é muito mais afiador da mente. Enquanto que um estudo muito mais objetivo, aqui você vai ter que se aprofundar, vai ter que estudar, vai ter que pensar, usar a cabeça para entender. Então por isso é mais usado o Talmud Bavli. Essa época toda durou aproximadamente 300 anos. A Mishnah tinha durado 500 anos. Tinham 128 Tanaim, 128 nomes mencionados na Mishnah. Na época do Talmud, da Gemará, ela se levou 300 anos. E tem mais de 1.800 nomes mencionados no Talmud. São bastante, bastante pessoas que participaram. O Talmud Yerushalmi foi compilado no ano de 4.155 e o Talmud Bavli foi compilado no ano de 4.260. Isso é... Esqueci de fazer o cálculo para vou fazer.
Uma etidura muito diferente que você
faz. Isso.
E a outra?
Isso é 1.500 anos atrás. 1.500 anos atrás foi terminado o... Desculpa, fala. O Tadi foi compilado lá e o Talmud Bavli foi compilado na Babilônia. Algumas cidades participaram disso. Logo depois dessa época, mas depois a gente vai voltar sobre isso um pouco melhor. Depois dessa época, veio uma época de quase 200 anos, que é muito pouco mencionada, que é chamada Savoraim. Savoraim é da palavra Svará. Svará é lógica. Esses Savoraim viveram na Babilônia. E por isso que o Talmud Bavli é tão cheio de lógica e tão cheio de aprofundamento no pensamento. Por quê? Porque esses Savoraim é que fizeram esse trabalho. Em todo lugar que a Gemara começa a pensar, elaborar, tudo isso foi feito pelos Savoraim. Então o nome dos Savoraim não consta na Gemara, porque eles não dão opinião lá dentro. Mas eles mexeram, elaboraram melhor o texto. Mais uma coisa que os Savoraim fizeram, em alguns pontos na Gemara você encontra Zehir Chetá, e a lei é como fulano. Ou a lei é assim. Toda vez que está escrito isso, quem que colocou esse Zehir Chetá, quem que colocou essa frase, foram Savoraim. Então foram 200 anos posteriores ao término do Talmud.
Não sai o nome deles?
Tá? O nome deles não consta na Gemará? A tal ponto não consta, alguns são conhecidos de outras formas e a maioria não se sabe o nome deles. Eles ficaram de fato anônimos. Eles elaboraram, fizeram o serviço deles e acabou. Não sobrou muita lembrança do nome deles. Por isso que até é raro alguém lembrar que existia essa época. Normalmente as pessoas pulam da época dos Amoraim da Gemará, já pulam para Geonim, que é a próxima época, mas não é. No meio tem essa época de Savoraim, quase 200 anos, 150, 200 anos, que eles elaboraram a Gemará e colocaram de vez em quando pontos colocando a lei. Assim. Isso já é mais ou menos o Savoraim está falando. A Gemará foi compilada mais ou menos uns 450 anos depois da destruição do templo. Mais ou menos, 400 anos depois. Depois da destruição do segundo templo. A destruição do templo foi no meio da época da Mishnah. Ele já teve que terminar a época da Mishnah, da Bíblia era se compilar, ele viu depois, bem depois da destruição do templo.
O segundo.
Depois veio todos os 300 anos da Gemará e aí compilaram a Gemará. Primeiro compilaram já a Mishnah, depois é.
Mas a Mishnah pegou o primeiro e o segundo tempo?
Só o segundo. A Mishnah começou mais ou menos 100, 150 anos antes da destruição do templo.
Do segundo. Mas não foi tão longo assim, o primeiro e o segundo,
não é? Entre o primeiro e o segundo, 70 anos. E o segundo durou 420 anos. Então, até o final dele tem bastante tempo. Logo depois da época do Savoraim, vem mais uma época, que é a época dos Geonim. A época dos Geonim eram sábios cujo título completo deles era Rosh Yeshiva Geon Yaakov. O Rosh Yeshiva, o cabeça da Yeshiva, o chefe da Yeshiva Geon Yaakov. E eles acabaram ficando conhecidos como Geonim. Gaon, hoje em dia é usado como gênio. Mas Gaon é porque eles tinham um conhecimento do Talmud de cor, de início até o fim. Esses Geonim duraram desde o ano 590, agora falando no ano 2, desde o ano 590 até o ano 1036. Então, até mil anos atrás. Algo importante também, antes de prosseguir, como falei antes, da mesma forma que a Torá oral veio com lei, a Torá oral também é composta por outras coisas. Por exemplo, a parte mística da Torá, a Kabbalah, também é uma parte oral. Também, por exemplo, uma série de parábolas, filosofia, comportamento, ética, tudo isso também veio oralmente junto com a Torá oral. Na época da Mishnah, da mesma forma que compilaram, ou melhor, compilou o Rabi Yehuda HaNasih, um livro de leis, foram compilados também livros paralelos, contendo essas outras partes da Torá oral. Por exemplo, o livro do Zohar, tem a base da Kabbalah. Foi compilado naquele momento que até então também era passado só oralmente. Foi compilado pela Bishimon Bar Yochai. E tem uma série de outros livros, que são chamados Midrashim, que tem a parte filosófica, histórica, ética, e assim por diante, uma série de detalhes que não são escritos textualmente dentro da Torá. Eles são passados também oralmente e foram escritos nesses Midrashim.
Porque
a volta é único, é único, que é ética e faz parte da Mishnah.
Não
é único. Não é um Midrash, é Mishnah. É o único que faz parte da Mishnah. Mas tem, na verdade, ele é até organizadinho, é que sabe nisso até o final. Os Midrashim são uma coletânea de tudo que você pode imaginar, mas eles têm uma lógica. Qual a lógica deles? Eles seguem a ordem da Torá. Então ele pega o primeiro versículo da Torá, Bereshit Bara Elokim Hashamayim V'ha'aretz, Deus criou o céu e a terra. Muito bom. Agora, o que tem para falar sobre isso? Começa a falar. Se dá para aprender alguma coisa ética, se dá para aprender, se tem algum ponto histórico aqui, como Deus criou o mundo, ele elabora mais o que está escrito na Torá. Eu estou falando dessa parte do Midrash, porque se Deus quiser, quando nós vamos estudar a Torá, nós vamos usar muito do Midrash. Se bem que a Torá está bem resumida, as histórias. Você quer ter um frufru em volta para poder entender melhor, conhecer melhor, tem que estudar o Midrash ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Estamos chegando em Purim. O Haman queria matar o Mordecai. Por quê? Tudo bem, o Haman é um semita que quer matar todo judeu. Isso dá para entender. Agora, por que ele quer matar o Mordecai especificamente e quer levar ele para a porta? O que irrita ele? É um ponto também. Está escrito na Megillah isso? Não está. Está escrito no Midrashim. Outra coisa. É algo muito mais profundo nisso. Pensando uma história antes. Muitos anos antes, o Haman ainda não era ninguém. Ele era um pobretão. Ele morava numa aldeia que me fugiu agora o nome da aldeia. O Midrash fala até o nome da aldeia onde ele morava. Ele era muito pobre e um dia faltava o que comer em casa. Ele ouviu falar que estão precisando de soldados e os soldados ganham. Então ele foi para uma luta. Eles começaram a perder essa batalha. E quando ele estava fugindo, junto com todos os amigos dele, estavam fugindo, ele ficou sem comida, sem bebida. Os amigos que, pelo jeito, não eram muito amigos, ou provavelmente ele, que não era muito amigo deles, não queriam dar comida para eles, se vira. Estava no meio do deserto. De repente, ele encontra com um judeu. Quem era? Mordecai. E o Mordecai, ele pediu para o Mordecai, que o Mordecai pode dar comida, bebida para ele. Ele falou, sim, por favor. Deu para ele comer, deu para ele beber. Aí o Haman falou, olha, você me desculpa, mas não tenho o que pagar para você. Sou pobre. Mas eu tenho uma coisa que eu posso dá em troca por essa comida que me salvou a vida. Eu me vendo como escravo para você. Tá bom. Então o Mordecai tirou um pedaço de pergaminho. O Haman furou o dedo para poder escrever com sangue, porque ele não tinha tinta para escrever. E ele escreveu lá, eu, Haman, filho de Hamdata, me vendo como escravo para o Mordecai. Tal, chegou embaixo de data e deu isso na mão do Mordecai. Depois, o Midrash continua contando como que o Haman acabou ficando milionário no futuro e como ele acabou indo para morar em Shushan e já que ele virou uma pessoa importante, a Hashverosh acabou convocando ele para ser primeiro um ministro baixo e devagarzinho ele começou a subir, até que ele virou o lá no palácio da Hashverosh. Agora, ele queria que todo mundo se curvasse para ele, porque a Hashverosh mandou todo mundo se curvar para o Haman. Mas o Haman colocou na roupa dele uma idolatria. E o Mordecai falou, eu não vou me curvar com uma idolatria. Então o Mordecai não se curvava para ele. Está escrito claro na Megillah. Não está escrito por que o Mordecai não se curvava. Ele está explicando que ele tinha uma idolatria. O Haman ficava muito bravo. Como que ele não se curva para mim? Uma vez ele foi tirar a satisfação. O que o Mordecai fez? Tirou o documento do bolso e falou, vou me curvar para o meu escravo. Então, o Haman ficou muito furioso. Ele viu que o Mordecai ainda lembra. Ele já tinha esquecido, não está nem aí. Ele viu que o Mordecai lembra, tem o melhor assassinado e ele faz. Ele escava, não pode fazer nada contra o Mordecai. Então, por isso ele resolveu, vamos fazer a cabeça do assassino para matar ele. Então, todo esse histórico, de onde chegou o ódio que ele tinha para o Mordecai, na Megillah não está escrito. Mas você pega o Midrash, contada toda essa história. E assim como toda a história de Purim, é super mais comprida na existência, cada detalhe que acontece em cada momento, tudo isso está nos migrantes. Outro detalhe importante, como nós estamos falando aqui de... Falamos, mencionamos várias vezes de Machloket, das várias divergências que aparecem, e são divergências que aparecem na Gemara, e posteriormente vai aparecer na época posterior à Mishnah, na época da Gemara. Obrigado. Posteriormente vai aparecer na época da Gemara uma série de divergências, e depois da Gemara também vão surgindo, como nós vimos semana passada, exemplo de poder usar a lanterna para fazer Bidikat Hametz. Uma pergunta que surgiu na nossa geração. Então, cada geração tem as suas perguntas. Os estados da sua geração precisam elaborar e ver se pode, não pode, como e assim por diante. E, muitas vezes, dois estados diferentes têm uma interpretação diferente. Eles entendem diferente. Um fala que sim, outro fala que não. E aí surge a dúvida, como que nós vamos fazer a lei? Prática, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Então nós vimos quanto a Mishnah, que tem regras que já são pré-estipuladas, quando tem divergência entre Rabi Yossi e Rabi Meir, a lei com Rabi Yossi, e assim por diante, tem uma série de regras. Em determinados casos é como fulano, em determinados casos é como ciclano, tem uma série de regras. Mas o que acontece, todo o final de um período, vem alguém e compila tudo, e dessa selada sai a lei de tudo aquilo. Assim você encontra na Mishnah, que todas as regras já estipuladas, a lei é como que praticamente tudo você tem já qual é a lei. Na Gemara, você encontra uma série de lugares, como nós vimos que os Saboraim colocaram lá, e a lei é como tal. Então, todos os finais de época, vem alguém e dá uma ajuntada. Porque, como nós vimos bastante, enquanto tinha o tribunal, o Supremo Tribunal no templo, não tinha esse problema. A lei saía de lá, e falaram lá, é para todo mundo. No momento que, infelizmente, foi destruído essa força que nós tínhamos dentro do nosso povo, agora vão surgir divergências, não tem jeito. E nessas divergências, alguém vai ter que definir. Então, todo final de alguma época, tem alguém que define. E assim você vê, na época posterior ao Gionim, depois a gente vai falar se eu tiver mais detalhes sobre eles, mas depois do Gionim vem os Rishonim, primeiro, que é do ano 1036 ao ano 1492, e chegando ali no ano 1492, vem também dois grandes sábios que compilam tudo num livro Código de Leis. E se você quiser olhar nos Acharonim, que são de 1492 para os dias de hoje, também teve alguém, um grande sábio na geração passada, há 70 e poucos anos atrás, o Sefer Chaim, que também fez uma bela de uma compilação chamada Mishnah Brurá, que a maioria do povo também segue ela. Então, em determinados momentos, tem alguém que dá uma ajuntada para não ter muita divergência. Mas ainda assim, se eu sair depois disso, já está ajuntado. Mas na minha geração tem uma série de dúvidas. Por isso, o primeiro dos presidentes do nosso povo, depois da época que houve o primeiro racho, que era Yeshivá de Beit Shammai e Yeshivá de Beit Hillel, que foi logo depois da destruição desse poder central que nós tínhamos. O Rabban Gamliel vem no Pirkei Avot e ele fala para nós: Asela Karab, Veistalek Minasatek, estabeleça aqui um mestre e fuja da dúvida. Cada um, até aquele momento, tem uma dúvida, mas o tribunal pergunta, acabou, não tem dúvida. A partir de agora, vão ter várias estivotas, vão ter várias pessoas que vão ter pensamentos um pouco diferentes, eles vão ter interpretações um pouco diferentes. A maioria das coisas vão ser iguais, mas em alguns cantos vão ter alguma divergência. Para poder saber o que fazer naquele caso, estabeleça um mestre para você. A pessoa tem que ter um rabino dele, e toda dúvida que ele tiver, ele vai direcionar aquele rabino. E o que ele falar, falado, acabou. Eu vou fazer da forma que ele me falou. Então, por exemplo, no caso da lanterna que nós vimos semana passada, não vou entrar agora nos pormenores, mas nós vimos que de uma forma geral poderia usar. Melhor não, mas poderia. Então, isso é a opinião da Manchesteria. Talvez tenha alguém que discorda dele. Eu não sei. Pode ser que tenha alguém que discorda. Vem procurar em todos os livros e ver, né? Tem que ter alguém que discorda. Então vamos supor que alguém fala que não pode usar a lanterna para verificar a mente. E agora, o que eu faço? Se eu falar que sim, eu falo que não. Então eu vou perguntar para o meu rabino. Se o meu rabino disser, eu vou fazer. O meu rabino vai ter as suas regras, que não são suas, são todas baseadas também nos estudos anteriores. Ele tem regras de como definir a lei. Geralmente, e a maioria, mas não é sempre. Às vezes, mesmo que tenha, às vezes tem dois só, que falam sobre um assunto. E agora, está um a um. Então tem que ter uma regra. Ele sabe qual é a regra para qual definir. Por isso é muito importante lembrar que em determinados momentos vem grandes sábios que acabam juntando e o povo inteiro assume que está junto, aquilo é aquilo e acabou. Mas a partir dali, as dúvidas que surgem na sua geração, você precisa ter um rabino seu para quem você vai perguntar as suas dúvidas. E o que ele te disser, você vai fazer. Assim não tem esse problema, infelizmente, e nós temos esse problema de ter várias opiniões, justamente por não ter um tribunal centralizado, e se Deus quiser, quando vai ser melhor, vai voltar a ser centralizado, vai dar para unificar todo o povo de novo, para todo mundo fazer as coisas de uma forma só.
Na época do tempo, qualquer um tinha
acesso, ou tem que levar e perguntar? Perguntar podia. Não era necessário. A pessoa podia perguntar para o tribunal da cidade dele. Se eles não soubessem, eles mesmos iam se virar para perguntar para o central. Mas geralmente eles sabiam responder. Não sabe, eles vão perguntar. Se a pessoa mesma quer ir até ele falar, não tem problema. É distante, não é tão fácil, mas podia ser até. Tinha fila, lógico, tinha muita gente. Tinha que esperar e, logicamente, chegando a vez, todo mundo tinha acesso. Muito bem. Vamos ver então um pouco sobre essa grande época aqui, que praticamente se passou na Babilônia. Os Amoraim, Alimará, os Taboraim, que vieram elaborar Alimará, e os Gionim. Tudo isso se deu na Babilônia. A partir dos Rishonim, já tem uma migração para a Europa. Aí começa uma época completamente diferente. Então vamos ver primeiro como que era na Babilônia. Na verdade, a história dos judeus na Babilônia começa muito tempo antes de onde nós estamos agora. A história da Babilônia começa no menos 434. Então, 434 antes da Era Comum. Isso foi ainda antes da destruição do Beit HaMikdash. Os babilônios seguiram pela primeira vez e invadiram Israel. Até então Israel estava nas mãos nossas. Ali foi a primeira vez, e na verdade ficou muitos anos, até 70 anos atrás, sem os judeus dominarem a terra praticamente. Os babilônios entraram em Israel e mais para frente, próximo da destruição do Beit HaMikdash, mas ainda antes da destruição, 12 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, eles... Tá? Primeiro templo, desculpa, eu não falei. Antes da destruição do primeiro templo, 12 anos antes, eles levaram 10 mil judeus embora de Israel. Levaram, vamos exilar eles, vão levar eles para Babilônia. Por um lado, isso foi dolorido, porque até então eles viviam praticamente bem, estava todo mundo unido, na mesma terra. Mas, por outro lado, isso foi bom, porque eles, chegando na Babilônia, prepararam o espaço para algo que eles talvez nem imaginavam que vai acontecer. Mas 12 anos depois, quando o Betamigdash foi destruído, quando os judeus chegaram e foram levados, exilados mesmo, acorrentados para a Babilônia, eles chegaram lá e tinham comunidade para receber eles. Tinham sinagoga, tinham shohatim, tinham escola, yeshivot. Então tinham uma comunidade para receber as pessoas que tiveram que ser levadas, acorrentadas para a Babilônia. Depois de 70 anos de exílio e história de Purim passada, na verdade, deveria ter falado isso depois, os persas primeiro conquistaram a Babilônia e depois aconteceu a história de Purim. Depois disso, os persas permitiram que os judeus voltassem a construir o templo, o segundo. Poucas pessoas foram para lá. Os judeus tiveram o direito de... Vai, pode ir, volta para sua terra. Calcula-se que havia 1 milhão de pessoas morando, 1 milhão de judeus morando na Babilônia, e apenas 42 mil foram para Israel para construir o segundo templo e moraram lá. Então, durante esse tempo do segundo Beit HaMikdash, enquanto que uma parte dos judeus, 5% dos judeus estavam em Israel, 90% estavam ainda na Babilônia, continuando a vida judaica da Babilônia, crescendo bastante. Fala. Persa. Sim. O rei persa ajudou. Sim. O segundo templo, o rei persa deu dinheiro para ele. Isso acabou possibilitando toda essa... Esse judaísmo todo, tão forte na Babilônia, possibilitou que, muito mais tarde, depois da destruição do Beit HaMikdash, e mais ainda, no ano de 373, quando o Império Bizantino tomou conta do pedaço, e o Império Romano já caiu, para os judeus do Império Bizantino estava muito difícil de ver, eles eram cristãos, muito cristãos, e ali que começou, na verdade, o cristianismo, como nós já falamos no passado, com Constantino, a situação para os judeus ficou difícil. Eles não deixavam os judeus cumprirem mitzvot, matavam judeus. Então, começou a ficar difícil. E os judeus, então, ficaram felizes, que pelo menos tem algum lugar para fugir. A Babilônia tem judaísmo forte, não incomodam demais eles, dá para fugir para lá. Ah, não, eles mesmos não, eles têm religião persa. Religião. Ah? Era um pagão? E a religião persa também, tem o. Como se chama aquele. Aquele filósofo famoso persa? Então, sim, umas religiões deles. Havia na Babilônia um chefe dos judeus, que era chamado Rei de Galuta. Aparece várias vezes na Gemará, contando histórias do Rei de Galuta. Rei de Galuta, tradução, quer dizer, cabeça do exílio. Ele era reconhecido pelos dois lados. Pelos judeus. Hã? Como?
Exilarca.
Esse exilarca era conhecido, ele era reconhecido pelos dois lados. Por um lado, pelos judeus, porque ele era descendente de Davi da Mela, então, teoricamente, ele podia ser rei em Israel, então eles respeitavam ele. E, por outro lado, os próprios babilônios, persas, em seguida, reconheciam ele como o chefe dos judeus e tinham um relacionamento com ele muito bom. Durante toda a história de 1500 anos que os judeus ficaram na Babilônia, teve 40 reis galuta exilarca, 40 exilarcas na Babilônia. Depois disso, começou o domínio lá da Pérsia, passou para as mãos de uma dinastia chamada Sassânida. Dinastia Sassânida. Esses sassânidos eram muito fortes e eles não queriam de jeito nenhum que os romanos e depois o Império Bizantino entrassem na Babilônia ou na Pérsia. Então eles fecharam os limites, eles lutavam e mantinham os cristãos fora, não queriam saber deles lá dentro. Por isso, essa época foi uma época muito boa para os judeus, porque enquanto que para lá estava difícil a situação, para cá estava muito bom. O próprio país estava protegendo os judeus sem saber. E é nessa época que fundaram as grandes yeshivot da Babilônia, e nós estamos entrando então no início da era da Gemará. Esse é o momento que os primeiros dois amoraim, que vieram logo depois, geração seguinte ao Rabi Zanassi, Rav e Shmuel, Rav na verdade é o apelido dele, se chamava Rabi Abba Bar Ben Aizu, esse era o nome dele, mas ele é apelidado como Rav, conhecido como Rav. O Rav e Shmuel fundaram duas grandes yeshivot. O Rav fundou a yeshivá de Sura, uma cidade que existe acho que até hoje no mapa do Iraque para encontrar a cidade de Sura, e o Shmuel fundou a yeshivá da cidade de Nehardá, que mais tarde, logo depois do Shmuel praticamente, essa cidade sofreu uma destruição e eles acabaram se mudando para uma outra cidade chamada Pumpedita, também na Babilônia. Tudo isso na Babilônia. Posteriormente surgiram outras yeshivot, como a yeshivá de Mechosa, a yeshivá de Nara, são cidades que o crescimento judaico era muito grande, tinha yeshivot famosos que constam no Talmud, vira e mexe. Durante, então, esses anos aqui, 300 anos aproximadamente, esses 1800 amoraim foram discutindo e elaborando o que, no finalzinho desses anos, seria compilado no Talmud. A compilação se deu no finalzinho, e o Rabi Yehuda HaNasi, entre aspas, aquele que compilou a Gemará, foram, na verdade, três. Rav Ashi, o seu filho Mar Bar Rav Ashi, Mar filho de Rav Ashi, e Ravina. Esses três foram os principais que fizeram a coletânea final da Gemará. Até eles, no finalzinho, para poder fazer a compilar isso, eles faziam estudos duas vezes por ano. Isso acabou ficando um costume muito forte entre os judeus na Babilônia. Então, depois também nessa dos violinos, era muito comum, chamado Yarchei Kalá. Eram dois meses por ano onde as pessoas sentavam para estudar. Todo mundo sentava para estudar. Mesmo os trabalhadores, eram dois meses de férias para estudo. E nesses dois meses, durante 36 anos, o Bravassi e o Ravina estudaram o Talmud. Então, cada ano, duas vezes por ano, eles estudavam o mesmo tratado. Estudavam uma vez no mês, e depois de três meses estudavam o mesmo de novo. E assim ele ia compilando. Cada vez, terminando as aulas, ele sentava e compilava tudo isso. Por isso existe, entre parênteses, existe um tratado do Talmud, que é um tratado que tem uma linguagem mais difícil, que é o Tratado de Nedarim, que fala sobre promessa. Então é uma linguagem mais difícil porque foi um tratado que não teve 2 meses de estudo. Foi estudado só em 1 semestre e no semestre seguinte não se estudou Nedarim. Então a compilação foi feita baseada somente em uma vez estudada, uma aula, vamos supor, não uma aula, né? Um mês inteiro. Então, por isso, a linguagem dele não foi, entre aspas, melhorada na segunda vez, como todos os outros, que Kuravasi fazia uma revisão. Esse não foi revisado, então é uma linguagem um pouco mais difícil de ser compreendida. Depois disso vieram os Savoraim, mas foi. É uma época que não se tem muitas notícias, como falamos antes, não tem muitos nomes também, não se conhece muitos, alguns são conhecidos, mas pouquíssimos. Depois dessa época, no século V, os pastores religiosos persas começaram a enfrentar problemas com missionários cristãos que estavam entrando para dentro da Pérsia. E eles começaram, então, uma perseguição contra esses cristãos. Quando começa a perseguição, o judeu entra na lata. Então começaram a perseguir também os judeus que moravam na Babilônia. Aí a situação já começou a ficar mais escura e mais complicada para os judeus. Aliás, o rei da luta foi morto. Então, você vê que a situação já nem respeitaram mais o rei da luta. E durante o 5º e 6º século foi essa época muito, muito difícil para os judeus. No 7º século, as coisas começaram a melhorar um pouco. Mas para a gente entender por que elas começaram a melhorar um pouco, a gente precisa antes ver um pouco o que estava acontecendo nesse último tempo, ali no finalzinho. Ao mesmo tempo, enquanto havia esses acontecimentos na Babilônia, o que estava acontecendo ao lado da Babilônia? Ou melhor, embaixo da Babilônia. Nós vimos que os romanos se interessaram muito pelo judaísmo, porque o comportamento era muito bárbaro, que as pessoas perceberam que desse jeito não é vida, e muitas pessoas começaram a ficar mais próximas do judaísmo, alguns chegaram até a se converter. Vimos até alguns Césares que se converteram, várias pessoas resolveram se converter ao judaísmo. Judeus que estavam sofrendo nas mãos dos cristãos começaram a olhar para onde eles podem fugir. Então, tudo bem, antes vimos que alguns fugiram para a própria Babilônia. Agora já é uma época que para a Babilônia não vale a pena fugir. Para onde sim nós podemos fugir? Começaram a fugir para um lugar que era meio sem dono. Península Arábica. Começaram a fugir para lá. Lá estava tranquilo, dava para viver, ninguém incomoda. E assim muitos comerciantes e muitos judeus começaram a ir para aqueles lados. Fundaram várias cidades. Entre elas, estima-se que uma cidade super importante da região foi fundada por judeus, que é a cidade de Yatrib, que futuramente passou a se chamar Medina, que é a segunda cidade dos islâmicos. Basicamente a Arábia Saudita. O Iêmen também. Emirados Árabes, tem vários caribinhos lá, mas isso é tudo pequenininho, o grosso lá é a Arábia. Entre os moradores da região que se impressionaram com o judaísmo, tinha um jovem comerciante chamado Muhammad ibn Abdallah, que também ficou super impressionado com o judaísmo. E uma das coisas que mais incomodava ele, que ele teve contato com cristãos, ele era comerciante, mas as coisas que mais incomodava ele é que ele falava, esses cristãos dizem que eles são monoteístas e eles têm três. Não pode ser, não pode ter essa essa tríplice aliança, não pode ser três. É um, é um. E por isso, ele até chega a escrever no Corão, que são hereges esses que falam que Alá é Messias, que é filho da Maria, não sei o que lá, ele não gostava dessa linha. Ele tinha um grande conhecimento da Torá, ele estudou pelo jeito, e principalmente esse fato de monoteísmo puro, que reconhecer que existe apenas Deus único, e ele mesmo confessava que ele aprendeu do judeu, isso ele começou a pregar. Ele começou a pregar, e fazendo os estudos dele, ele chegou à conclusão que o pessoal que mora na região dele são pessoas todas descendentes de Ismael, que portanto são filhos de Abraão, que são filhos de Abraão. Abraão era o grande monoteísta, então nós também temos que seguir esse passo. Ele falou, então a minha missão aqui vai ser colocar todo mundo na linha. De fato, o mundo árabe lá, que na época não era muito árabe, mas aquele mundo estava precisando de um pouco de ética. Também era um mundo super bárbaro, tudo era na base da vingança por sangue, e pessoas de bêbadas, de orgias, de brigas, era tudo parecido com Roma. A Kaaba era usada para servir idolatria, e o Maomé falou, não, vamos botar um fim em tudo isso. Então, em primeiro lugar, no ano de 610, quando ele tinha 40 anos, ele fugiu para o deserto, ficou lá exilado, e dizem aí, os muçulmanos, que ele teve visões, não sei o que lá mais, e teve encontro com anjos, e o anjo Gabriel, que é o anjo Gabriel. Quando ele voltou de lá, ele fundou uma nova religião, chamada Islã. Islã é submissão. Ou seja, a partir de agora todo mundo tem que ser submisso a Deus único. Esse islamismo foi baseado em cinco tópicos principais. Primeiro tópico, acreditar em Deus único. Segundo lugar, rezar cinco vezes por dia. Terceiro lugar, separar 2%, 2,5% do que você ganha e dá como caridade. Quarto lugar, uma vez na vida, fazer o Hajj, que é uma visita a Meca. E quinto lugar, o jejum de manhã até de noite do mês de Ramadã. Esses eram os cinco tópicos principais da religião que ele fundou. Mais tarde, vai surgir
a religião
islâmica. Mais tarde vai surgir um sexto tópico, que é um tópico que foi completamente interpretado errado, deturpado, que é o jihad. Na verdade, o jihad, a ideia inicial do jihad é uma ideia que não tem nenhum problema, é muito correta, pelo menos eu não sei o que está por trás dela, mas a base dela é correta, que é uma luta interna da pessoa, do bem e mal da pessoa. A pessoa lutar o bem dele contra o mal dele, e a pessoa conhece o Hará e vencer. Isso era o jihad a princípio. Depois eles começaram já a fazer toda a bagunça e aí já entra em loucura.
Mas essa
também foi de Maomé. Também foi de Maomé. Mas, justamente, a princípio, o que ele quis dizer não é exatamente o que interpretaram nos dias de hoje. No começo, o Maomé conseguiu muito poucos discípulos, foi difícil. Devagarzinho começaram a se juntar, mas tinha muita gente contra ele e até tentaram matar ele. Ele conseguiu fugir disso, conseguiu escapar. Mais pra frente, a cidade de Yathrib, Medina, que estava sofrendo bastante e estava tendo muita bagunça dentro da cidade, resolveram que nós precisamos urgentemente de alguém aqui para botar ordem. Obrigado. E eles viram que alguém lá em Meca parece que tem umas ideias interessantes. Vamos contratar ele. E assim contrataram o Maomé para vir para Medina. Isso aconteceu no ano de 622, que é o ano 1 da contagem islâmica. A grande viagem que o Maomé fez de Meca a Medina. Quando ele chegou em Medina, lá ele conseguiu colocar um pouco de ordem, e assim que ele conseguiu colocar ordem, o que se faz? Todas essas religiões por aí, a hora que finalmente começa a pegar força, agora vamos forçar todo mundo a entrar na minha força. Juntou 10 mil soldados e vamos partir para Meca. O que é isso? A minha cidade não quis me apoiar, agora eles vão apoiar. Ele foi para a cidade dele, conquistou a cidade, obrigou as pessoas a também passarem a ser islâmicos, e mais ainda, ele conseguiu pegar a Kaaba para ele, e a partir de então lá não vai mais ser idólatra, vai ser o templo dele. 2 anos depois, morreu o Maomé, e aí já tinha se espalhado o islamismo por praticamente toda a Arábia, todo aquele pedaço. Logicamente, um problema que o Maomé encontrava a todo momento era o judeu. Porque ele tem uma religião nova, e os judeus não vão aceitar o que está falando. Por um lado, eles aceitam um Deus único, está ótimo, está igual. Mas eu sou agora um novo profeta. Eles não querem me aceitar. O Maomé ficou tão bravo com isso, que a primeira coisa que ele quis é desvincular completamente o judaísmo do islamismo. Foi uma cópia. Até então estava uma cópia muito parecida, agora vamos desvincular. Para eles, Shabbat é um dia de descanso. Não, vamos mudar o dia. Domingo já tem. Então, sexta-feira. Eles rezam voltados para Jerusalém. Não vamos mais rezar voltados para Jerusalém. Vamos voltar de costas para Jerusalém, para Meca. E todas essas mudanças e leis de Kashrut que eles seguiam, eles pelo menos precisavam seguir muito mais leis, vamos tirar. Boa parte, sobrou praticamente no comer sangue, abater o animal e porco, não comer porco. Aí ele já começou a mudar outras coisas também. Então, a história até então sempre contou que Isaac foi levado por Abraão numa pedra que está lá no monte do templo para ser sacrificado. Não. O nosso bisavô Ismael que foi levado pelo Abraão, mas não lá. Foi levado na pedra que está na Kaaba. Ele começou já a deturpar completamente as histórias e mudar para vender o peixe dele. Ele também tinha um ódio tão grande pelos judeus não aceitarem ele, que no Corão, em vários momentos, ele amaldiçoou o judeu. E mais tarde, baseado nessas maldições, bom, se o Maomé amaldiçoou, então ele não queria saber dele, não queria saber dele, de errado, então já concluíram o que eles queriam, e se aproveitaram para partir para cima dos judeus. Uma diferença que havia entre aqueles que moravam nos países no Império Bizantino, Império Persa, para aqueles que estavam morando agora nos países, no lugar da Arábia, todos têm ódio contra os judeus. Ponto pacífico. Mas, enquanto que no Império Bizantino não permitiam os judeus praticar a Torá, matavam os judeus, no meio dos árabes, eles não faziam isso. Por incrível que pareça. Quer cumprir a Torá? Cumpre. Não vamos matar. Mas, lembre-se que nós somos superiores. Então, se tem um judeu andando na rua, ele vê um árabe chegando, não vai voltar andando no mesmo nível dele, anda naquela, como se chama, tealá, aquele tipo de sarjeta que antigamente para correr água lá do lado, aquela. Entra lá dentro e anda lá dentro. Assim, você fica lá embaixo e o árabe, que é o mais importante, está em cima. Outra coisa, um judeu jamais pode testemunhar contra um árabe na justiça mesmo que árabe. Por quê? Porque vocês, justiça, não entendem.
Nessa época, qual era a
proporção? Não sei, com certeza, era pouca. Nos países árabes não tinha muito judeu. Tinha bastante, mas não era a maioria, com certeza.
Mas,
número eu não sei. Não sei se dizer. Tem que procurar em livros de história se tem um número mais claro de quantos judeus havia. Para eles era melhor. Melhor ser desprezado do que ser morto. Melhor ser desprezado e cumprir a Torá do que não poder cumprir. Eles preferiam morar lá. Pelo menos não correm perigo sério. Eles podem praticar. São desprezados, tá bom. A sinagoga não pode ser construída mais alta que uma mesquita. Tá bom. Vamos construir mais baixo. Eu posso ir na sinagoga? Pode. Não vou. É melhor. É por isso que quem já visitou em Jerusalém, em Jerusalém antiga, tem 4 sinagogas para ali, juntas. Porque elas são construídas lá para baixo. Elas estão lá para baixo porque foi construída nessa época. É uma época que os árabes são conquistados para Jerusalém. Então, lá embaixo, para cima, são mesquitas. E é nesse momento que nós nos deparamos com os problemas que estavam tendo agora os judeus nos países certos. Precisavam de alguma salvação. E a salvação veio pouco tempo depois. Quando Maomé faleceu, no ano de 632, não deixou nenhum herdeiro. E aí os árabes se dividiram em 2 grupos famosos, os xiitas e os sunitas. Os xiitas eram regidos pelo Ali e os sunitas eram regidos pelo Babu Becher. Eram 2 que acabaram sucedendo e eles se dividiram. A maioria dos árabes são sunitas. Então, primeiro foi esse Abu Bakr que era o mentor dele. Depois dele veio o famoso Omar, que tem a mesquita de Omar em homenagem a ele. Eles fundaram uma dinastia, que era chamada assim, a dinastia Umayya. Esse Omar entendia que para ele poder unir os árabes, e que eu segui ele, precisamos achar um inimigo. Vamos achar um inimigo comum, todo mundo vai lutar, todo mundo fica amiguinho, está tudo ótimo. O inimigo dele foi partir para cima de Jerusalém e conquistar Jerusalém. Ele foi para Israel e conquistou das mãos dos persas, dos bizantinos na época, e ele conquistou das mãos dos bizantinos a terra de Israel. Ele conquistou Jerusalém, na verdade, estava falando com meu cunhado hoje, o Omar em si não chegou até Jerusalém, mas o pessoal dele conseguiu chegar, eles sim conquistaram Jerusalém. Eles limparam Jerusalém, o monte do templo estava completamente sujo, porque os bizantinos faziam questão de cobrir, sujar e não sobrar nenhuma lembrança dos judeus ali. Ele deu uma limpada. E mais tarde ali surgiram mesquitas. Surgiu uma mesquita, a mesquita de Elasta, que fica lá na pontinha. E aí começaram a contar um monte de contos, que o Maomé teve em Jerusalém, nunca foi para Jerusalém, mas ele teve em Jerusalém, ele foi com um burrinho específico, e lá ele chegou, ele amarrou o burrico, e ele subiu para o céu, daquele lugar, não sei o quê, e aí resolveram construir uma mesquita para lembrar esse fato. Isso é tudo uma história, porque, na verdade, o Maomé nunca teve em Jerusalém. No ano de 691, um dos chefe desta dinastia Umayya, Abd el-Melek, construiu aquela cúpula famosa que tem no Monte do Templo, que é chamada por eles de Kubá da Saída. Ele construiu isso e no ano de 701, depois, é que construíram essa mesquita de El-Aqsa, que foi construída pelo filho do anterior, que é chamado Al-Walid. Então, no início não era de ouro, o ouro mesmo foi feito muito mais tarde, super recente. O ouro foi feito, primeiro foi banhado a um alumínio dourado, se não me engano, alguma coisa assim, E banhado a ouro mesmo foi banhado no ano de 94. E banharam a ouro o rei o Hussein da Jordânia, vendeu alguma coisa dele, não lembro agora o que foi, algum palácio, alguma coisa assim que ele vendeu, e com o dinheiro ele banhou a quilos e quilos de ouro, foi toda uma técnica especial para poder banhar tudo aquilo a ouro. É dourado. Era dourado, não era de ouro. Não, está num canto, não é? Quando o Omar conquistou e mais tarde ele já, não é só que ele lutou contra Jerusalém, ele também começou a pegar todo aquele pedaço acima da Península Arábica. Ele conquistou também das mãos dos persas. E quando ele conquistou das mãos dos persas, em primeiro lugar, ele reconheceu o rei da luta. Ele deu a bênção dele de boas-vindas, ele reconheceu o rei da luta. Em segundo lugar, para os judeus, agora ficou um pouco melhor, porque melhor árabes desprezando ele do que os persas que já estavam começando a brigar com ele. Eles já estavam começando a matar, eles mataram eles da luta. E agora, pelo menos, eles vão ter um pouco de sossego para poder continuar a luta. No meio dessa época, que agora nós já estamos na época dos Geonim, houve um cisma. Um rei da luta, para variar, faleceu, deixou dois sucessores, começou a briga qual dos dois vai ser rei da luta. Isso já aconteceu no passado, nós já vimos. Na época dos Macabim, descendentes dos Macabim também teve esse cisma, que acabou levando os romanos a entrarem dentro de Israel. Assim, esses dois tiveram uma disputa, e no final, o Hanania venceu para ser o rei da luta, e o Anan ficou revoltado e falou, então eu vou fundar uma nova religião. E ele fundou uma coisa parecida com o judaísmo, e muito parecida com aquilo que os Siduquim fizeram, os Baitutim fizeram, nós já falamos sobre isso, pegar a Torá oral ao pé da letra. Torá escrita ao pé da letra, obrigado. Pegar a Torá escrita ao pé da letra, e Torá oral não existe para nós. Eles formaram um grupo chamado Karaim, Karaíta. Isso, Karaíta no Shabbat. Descanso. É ficar top o dia inteiro. É ficar no escuro o dia inteiro. Tem uma série de coisas que simplesmente eles não pegam a Torá oral, não interpretam direito e fazem um monte de... Exatamente. Não sei, hoje em dia vai saber. Os caraítas têm comunidades muito, até grandes, tanto em Israel. Interessante que na época da Segunda Guerra, na Crimeia, tinha uma comunidade muito grande de caraítas, e quando os nazistas chegaram lá, eles falaram, não somos judeus, somos outra coisa, não tem nada a ver, e obviamente eles foram mortos como todos os judeus. Devagarzinho, esses caraítas começaram a puxar muitos judeus para o lado deles. Devagarzinho, esses caraítas começaram a puxar muitos judeus para o lado deles e começou a ficar muito difícil a situação da Torá. Os siduquim não fizeram tanto, não conseguiram puxar tanta gente. E aí surgiu um Gaon, um desses Gaonim muito, muito importante, chamado Rastadia Gaon. Rastadia Gaon escreveu um livro chamado Emunot Vedeot, Fé e Conhecimento. Esse livro foi provavelmente o primeiro livro de filosofia, assim, de início até o fim, filosofia judaica, onde a intenção dele era destruir os caraítas, quer dizer, demonstrar que eles são completamente errados. Não que diminuíram os caraítas, quer dizer, não que acabaram os caraítas, mas diminuíram muito, E pelo menos os judeus pararam de ir atrás dessas ideias, porque eles têm um livro agora de filosofia clara explicando para eles como que as coisas devem ser, e eles começaram a deixar de lado essa ideia caraíta. Esse livro existe até hoje. Ah, os caraítas? Sim, existe até hoje. Excelente, né? Ele vai saber onde é que... Só para não deixar... Alguns guionins foram importantes. Tem um monte de nomes famosos, Rai Gaon, Abifim Gaon, Abelu Hananel, tem vários que são nomes fortes. O Abelu Hananel, por exemplo, é um comentarista da Gemará que consta na página da Gemará. Então, alguma importância ele tinha para estar na página impressa da própria Gemará. Não estou falando dos comentaristas que têm esse mérito. Quanto que já cabe numa página? Então, estão em livros separados. Da Beno Canamé está impresso na própria Gemara. Um outro importante é Menachem Ben Saruk, por exemplo. Na lateral, já vou mostrar em da Gemara só para. O Menachem Ben Saruk, por exemplo, Obrigado. Aqui tem uma página de Gemara. É o texto central. É a Mishnah e a Gemara. Em volta estão comentaristas. Então, aqui embaixo, também, essas letrinhas pequenininhas aqui, isso daqui era Beno Hananel. Esse é um dos guionim. Vocês vão perguntar quem são esses daqui, a gente vai falar se Deus quiser mais para frente. Esses daqui são da época dos Rishonim, época posterior. Escrito na França e Alemanha. Então, depois a gente vai ver se Deus quiser sobre eles. Mas, legal aqui, esse era Beno Hananel, dos guionim. Um outro importante é o Menachem Ben Saruk, por exemplo, também do Guionim. Esse Menachem Ben Saruk, às vezes, é mencionado pelo Rashi, famoso comentarista da Torá, que é um Rishon, um Rishonim, se Deus quiser, semana que vem, vamos falar sobre ele. Ele traz várias vezes o Menachem Ben Saruk. O Menachem Ben Saruk era do Guionim. Mas também, o que é que tem antes dele? Rabino Gershom Meor Adolá, também é um Gion famoso, tem uma história toda sobre ele. Ele é famoso principalmente pela proibição que ele fez de se casar com duas mulheres. Ou três. Quer dizer, mais de duas. Enquanto que a Torá, pela Torá, seria permitido, ele foi aquele que instituiu, que dá muitos problemas. Ele teve duas esposas, ele penou bastante na vida, e ele falou que a partir de agora está proibido. Assim como tem outras coisas que ele também fez, por exemplo, ele diz que pode colocar uma pessoa em gelo se ele ler a carta alheia. Se a carta não está endereçada a ele, não tem direito de ler. Se ele ler, ele pode ser colocado em gelo. E assim por diante, tem uma série de coisas famosas do Rabino Gershom Meor Adolá.
Mas essas
coisas viram lei? São tão fortes, são pouco para virar lei, do Rabino Gershom. Ele instituiu coisas muito fortes. Foram aceitas de... Cara, você vê? Entre as filhas não pode. Sim. Não, é de 300 anos atrás, 250 anos atrás. Ele era chamado de Gaon justamente por ser uma pessoa super especial. É um título emprestado daquela época.
Você falou que
existem
certos costumes que são tão fortes que é quase uma lei.
Exatamente.
Né?
É.
Torna quase
uma lei. Aqui, na verdade, ele nem chamou isso de costume. Chamou isso de uma instituição. Então, é um decreto. O outro famoso, Rabino Amnon de Magenta. Rabino Amnon de Magenta, embora Magenta Mainz, uma cidade na Alemanha, ele foi dos últimos guionim que já estavam na Europa. Mas ele é famoso pelo poema que ele escreveu, que nós todos nós falamos, todos os anos, no Netane Tokes. No Netane Tokes, de Rashanay Yom Kippur, foi ele que compilou, e ele era dos últimos guionis, de Amnon de Magenta. Nesse momento, fim dos Geonim, que é ano 1036 mais ou menos, os árabes conquistaram já a Península Ibérica e, portanto, os judeus viram uma nova frente. E por isso eles começaram a migrar para aquele lado. Lá tem um lugar novo, podemos desbravar, as pessoas estavam sendo muito bem recebidas. Nós vamos ver se Deus quiser que os moradores da região sabiam que os judeus têm uma alta capacidade, vale a pena ter eles aqui, vamos desenvolver o lugar. Então, por isso os judeus começaram a migrar para aquele lado, já que aqui os árabes desprezavam, lá também vão acabar desprezando, mas lá tem novas frentes, quem sabe dá para montar uma coisa melhor. Então, nesse momento, termina a época dos Geonim e começam os últimos Geonim, já migram para a Europa. A Bíblia de Nadia, por exemplo, é um tipo, que é um Geon que viveu na Europa, e assim começam devagarzinho lá a época dos Rishonim, que vocês vão ver a semana que vem.